Primeiro, desejar um excepcional 2020 a todos que nos ouvem, né, a todas as famílias da nossa região, que seja um ano repleto de saúde, de bênçãos e de muitas vitórias para todos nós. Serginho, essa questão do fundo eleitoral foi uma questão extremamente controversa porque criaram várias listas fakes e essas listas foram correndo por todos os WhatsApps do Paraná e do Brasil inteiro. E aí, infelizmente, o pessoal acredita muito no que recebe, né? A verdade está lá, é só entrar no site da Câmara, ver a votação sobre o aumento do fundo eleitoral, que eu votei contra. Inclusive, aqui do Paraná, se eu não me engano, foram só 5 ou 6 deputados que votaram a favor do aumento do fundão eleitoral. Eu votei contra, me posicionei contrário nas redes sociais, em entrevistas, em discursos, por entender que a lógica seria o retorno do financiamento privado de eleições. Quem quer se eleger, que corra atrás do dinheiro, que consiga os fundos necessários para bancar sua eleição. Não tem por que dinheiro público ser usado nisso. Os caras queriam aumentar para 3,8 bilhões de reais esse fundo para financiar eleições. Uma barbaridade, um absurdo. Por força de lei, o presidente teve que botar no orçamento, senão não teria eleições esse ano. Ficou nos 2 bilhões postos pelo presidente. Mesmo assim, eu votei contrário, né? A orientação do governo, inclusive, era votar sim. Eu votei contra, mesmo assim, por entender que seria um aumento, um acréscimo do que estava previsto na lei orçamentária. Então, deixar totalmente claro isso, que eu sou contra o financiamento público de campanha eleitoral, sou a favor do financiamento público privado, acho que tem que voltar essa modalidade, e acho um absurdo, com os problemas que a gente enfrenta no país, ter que ficar usando dinheiro para bancar a eleição.
Exato, Pedro, a gente fez questão até de frisar isso aí, para deixar bem claro, cada um tem sua opinião, eu sou a favor, assim, quem não tem competência, que não se estabeleça, né? Vamos deixar isso bem claro. E outra coisa, o próprio presidente falou que isso aí não chega na ponta, nos pequenos, fica só para os grandes, se manter, se perpetuar ali no, na sua função. Então, quer dizer, é uma divisão um pouco irracional, e sem dizer que o país está com tantas dificuldades em outros setores, né?
Não, sem dúvida. Usar esse montante de recursos para bancar as eleições num sistema que ainda depende muito dos caciques partidários e que a distribuição é feita por uma ou duas pessoas que escolhe quem são os candidatos que vão receber. Então, assim, na verdade, dar mais poder aos que já estão, dar mais poder ao malfadado do Centrão e à esquerda, que é a maior defensora desse fundo público, até porque o PT é um dos partidos que mais vai receber dinheiro. E a gente, vendo o país passar por algumas dificuldades, vendo que esse dinheiro vai ser usado de maneira equivocada. Mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Vamos tentar ainda mudar para que volte o financiamento privado.
Bom, por falar em mudar, nós estamos num ano de eleição, e aí não pode haver uma reforma, né, política, no caso. Nós carecemos, e muito, mas também que seja uma reforma consciente também, não podemos transformar de uma hora para outra. Nós temos outras reformas, a tributária, que se faz necessária há muito tempo. Em 2019 nós já tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos, mesmo com apelo antipopular e tudo mais, a votar a reforma da Previdência, que queira ou não, injusta ou não, era necessária.
Sem dúvida, são pautas extremamente importantes para o país, que o presidente Bolsonaro está tendo a coragem de enfrentar, né? Durante 16 anos de PT, por exemplo, ninguém teve coragem de enfrentar esse tema. Reforma da Previdência já deu um boom na nossa economia, já atraiu mais investimento, estão aí as taxas de crescimento, a previsão de mais de 2,2% do crescimento do PIB, a geração de empregos para o mês de novembro foi o maior da história, ou seja, as coisas estão acontecendo, está indo tudo da maneira como a gente previa, né? A aprovação da Previdência deixando a nossa economia aquecida e atraindo novas oportunidades, e esse ano acho que a pauta principal é a tributária, né? A gente conseguir mudar o sistema de distribuição de recursos. Óbvio que a arrecadação do Estado tem que ser mantida, a arrecadação de impostos vai ser mantida, mas o principal é que onde se geram essas divisas, ou seja, nas cidades onde se gera a renda, onde se tem o comércio, onde se circula o dinheiro, que efetivamente esse recurso chegue e se torne realidade em benefício para a população. É rever o Pacto Federativo. Hoje, praticamente 60% do que a gente arrecada aqui no Paraná vai para Brasília e não volta, né? Acaba indo para bancar estados do Nordeste, estados que têm mais dificuldades que nós, algumas questões da máquina pública. Então, assim, diminuir a máquina do Estado, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o número do funcionalismo e conseguir distribuir melhor essas divisas, ou seja, distribuir melhor esse dinheiro para que fique no município, fique no Estado, fique onde gera. É o principal tema. A gente conseguir desburocratizar, facilitar a tributação e, principalmente, distribuir com mais solidariedade esse dinheiro, vamos dizer assim, fazer que onde ele é gerado ele fique e gere benefício para a população.
Ô Pedro, uma outra coisa que deu bastante conversa e ela ficou para esse ano é sobre a prisão em segunda instância. Você acredita que no ano de 2020 isso irá ocorrer, essa mudança? Porque tem que mudar a Constituição de uma maneira geral. Então não é tão simples também.
Bem, Serginho, a gente tinha uma ideia inicial de mudar o artigo 5º da Constituição, né, que é a possibilidade da prisão direta na segunda instância. Por ser uma cláusula pétrea, a gente teve que estudar muito com juristas e os deputados e senadores se juntaram lá para entender esse tema, e nós entendemos que o melhor caminho seria a criação de uma outra PEC, é o 29, se não me engano, e essa PEC alterar os artigos 121 e 125, que é da execução das penas e dos recursos que podem ser apresentados. O problema do Brasil é que você tem o recurso do recurso do recurso do recurso, né? Acaba nunca tendo trânsito em julgado e nunca o início da pena, é isso que a gente vai acabar. Então o artigo 5º não se mexe, por ser a cláusula pétrea, não pode mudar. E a gente vai trabalhar nesses outros dois artigos, além da reforma do Código Penal que nós já estamos fazendo lá no Congresso. É um tema um pouco demorado, por ser uma proposta de emenda à Constituição, né, uma alteração constitucional. A gente é obrigado a criar uma comissão especial, e essa comissão especial tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para estudar o tema e apresentar um relatório. Esse relatório que vai ser o PLV, que é o Projeto de Lei de Conversão, que vai ser efetivamente votado. Então, eu já sou membro dessa comissão, né? Nós vamos começar os trabalhos no dia 3 de fevereiro, e aí vamos correr o máximo para conseguir efetivamente dar uma resposta à sociedade, que é o que todo mundo espera, né? Que aquele condenado possa efetivamente cumprir pena. Infelizmente, se a gente for esperar os julgamentos todos e chegar lá em STJ, em STF, não vai nunca haver esse cumprimento de pena, e o Brasil vai ter que assistir cenas lamentáveis, como ocorreram agora no final do ano, que de gente que merecia estar presa sendo solta. Então vamos correr atrás e tentar aprovar isso o mais rápido possível.
Pacote anticrime, você acha que será também colocado em discussão? Bom, colocado já foi, algumas alterações foram feitas. Você acha que começa a partir de 2020 também?
É, o pacote anticrime teve algumas alterações. Essas alterações foram propostas por uma comissão de estudos que foi criada para analisar o pacote anticrime. Infelizmente, alguns pontos foram desvirtuados, em outros acabou tendo avanços. Mas houve 25 vetos, né? O presidente vetou 25 pontos do pacote anticrime. Então, a gente vai ter que primeiro analisar todos esses vetos, lutar muito para mantê-los. Muito, vai ser difícil. Vamos tentar manter pelo menos a maioria. E fazer com que essa aplicabilidade seja possível, né? Que esse pacote anticrime venha efetivamente para desburocratizar o combate ao crime, tirar as salvaguardas que têm os criminosos e nós podermos efetivamente ver o cumprimento da legislação e a diminuição da criminalidade no Brasil. O avanço do presidente Bolsonaro, ministro Moro, extremamente comprometido com a segurança pública, os números estão aí, né, os resultados estão ocorrendo, a gente está vendo a diminuição do índice de criminalidade, as coisas acontecendo, você vê, os números em dezembro e novembro foram extremamente diferentes de todos os anos anteriores, né? A gente chegou a ter quase 48% da queda de criminalidade de crime violento, por exemplo. Então, assim, está funcionando, né? Nós estamos no caminho certo. Agora vamos trabalhar para a legislação valer da maneira que deve valer, e nós temos uma sociedade mais tranquila e mais segura.
Aí eu vou ficar com aquela declaração do Ciro Gomes. Ele falou bem claro, ele falou: uma coisa é eu ser oposição, é eu não gostar, não ter afinidade com o presidente Bolsonaro. Outra coisa é eu omitir a realidade. Ele falou da redução drástica que aconteceu na criminalidade.
Não, exatamente. A oposição, infelizmente, hoje, a oposição, e aí eu digo assim, a esquerda e grande parte do tal Centrão, não aceita a possibilidade do governo Bolsonaro estar dando certo. Né? Então eles ficam criando justificativas em todos os temas, criando narrativas para tentar dar algum viés negativo ao governo. E aí eles batem muito nessa questão de costumes, nessa questão dos posicionamentos mais conservadores do presidente, mas os fatos estão aí, a criminalidade é uma realidade. Vamos falar de invasão de terra? Então tá, a gente teve nos governos Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, se for somar milhares aí de invasões de terra, no primeiro ano do governo Lula, se não me engano, foram 400 e poucas invasões, no governo Dilma, 200 e poucas invasões, no Temer, naquele pequeno período, foram 50 e poucas invasões, no governo Bolsonaro foram 4. Né? Então, assim, a gente não tem... Os números estão aí, os fatos estão aí. Agora, via na internet, um meme que criaram agora há pouco, que saiu hoje na Folha de São Paulo, infelizmente, dizendo que o governo Bolsonaro gastou R$1 milhão naquela viagem para a Ásia e que gastou no período todo do primeiro ano R$4 milhões com viagens internacionais. Viagens internacionais que geraram resultado positivo para o Brasil, abriram novos mercados, trouxeram mais recursos para o nosso país e tal. Aí, eles esquecem que a mesmo jornal fez, em 2016, a matéria do governo Dilma gastando 280 milhões em viagens internacionais. Então, assim, eles tentam tapar o sol com a peneira, dizer que as coisas estão ocorrendo errado, que está indo muito mal, que o Brasil está muito mal, que as coisas não estão ocorrendo. Pelo contrário, é só olhar os números, ver a população, ver a satisfação da população e principalmente os resultados acontecendo. Então, nós estamos no caminho certo, vamos continuar no caminho certo, se Deus quiser, nós vamos passar esse país ali.
Ô Pedro, eu sei aí, ó, veja bem, você é uma das lideranças do presidente Bolsonaro e com isso você trabalha quase como um bombeiro ali, tentando apaziguar e contornando a situação no Congresso. Você acredita que o presidente, a gente conhece o temperamento dele, ele é um pavio curto, ele fala o que pensa, mas é o presidente do país. Você acredita que em 2020 ele vai moderar um pouco mais e com isso ter um pouco mais de acesso ou de compreensão por parte do Congresso?
Não.
Não?
Não. Ele é pavio curto, ele é do jeito que ele é, ele funciona dessa maneira, chegou lá sendo assim e continua sendo autêntico como ele sempre foi. A relação com o Congresso, ou o Congresso vai entender que não existe mais chantagem e toma lá da cá para tudo que quiser, ou a relação vai ficar cada vez mais difícil. A gente todos os dias, a gente que eu digo eu, os outros vice-líderes, os líderes e tal, todos os dias trabalhamos para segurar as pontas, para tentar acalmar a relação e tentar buscar entendimentos em alguns temas. O importante é que as pautas principais do país, que são as reformas, a pauta econômica, a pauta da segurança pública, pautas que são tão importantes para todos nós, acabam tendo um apelo muito mais no tom da moderação e principalmente de uma unidade entre os partidos, entre os grupos ali dentro do Congresso para que sejam aprovados. Agora, na pauta de costumes, não adianta. A gente não vai conseguir convencer o MDB, o PSOL, o PT, que o brasileiro tem direito à legítima defesa e que pode ter a sua arma, que pode andar armado. Como a gente não vai conseguir convencer o pessoal do PT sobre os valores de família, sobre a constituição das famílias, sobre a possibilidade contrária da ideologia de gênero, sobre os costumes que são apresentados aí hoje, extremamente subvertidos, extremamente misturados, né, os valores da sociedade. Então, são temas de costumes que efetivamente a gente não vai conseguir mudar. Agora, as pautas importantes para o país, como as pautas econômicas, pauta de segurança pública. Isso aí tem um apelo grande dentro do Congresso e nós entramos de bombeiro para resolver.
Bom, Pedro, vamos falar um pouco de você nesse ano de 2020. Né? Você ali está fazendo parte de várias comissões. O que esperar aí, outra, se tratando de um ano político, onde a base, os municípios, né, vai ter todo esse trabalho esse ano e você é um homem forte, não só aí em Brasília, como nessa micro-região nossa. Qual o planejamento seu para 2020?
Bom, Serginho, 2020 é um ano de eleições, como você disse, onde nós vamos eleger todos os prefeitos e vereadores do país. Nossa região vai ter o nosso apoio, né? Vamos trabalhar fortemente o Partido Democratas e também os nossos grupos para que a gente possa ter o maior número possível de prefeitos no nosso estado e principalmente na nossa região. Aí no 9 de janeiro nós teremos candidatos em praticamente todos os municípios. Vamos trabalhar para a eleição dos nossos grupos, trabalhar para a eleição dos nossos prefeitos, né? Bandeirantes não foge disso, Bandeirantes é um município que eu vou estar presente, que nós vamos trabalhar, manter os resultados, né, dos recursos que já estão indo para a cidade, as coisas que já estão acontecendo, e buscar que a gente tenha o maior número de aliados frente às prefeituras do Norte Pioneiro e de todo o Paraná, para que a gente possa botar efetivamente os recursos do governo federal ocorrendo. E, infelizmente, quando a gente é oposição na cidade, a gente encontra muita dificuldade de enviar os recursos, de auxiliar, de buscar os entendimentos. Tem prefeito que nem cadastra as propostas só para não dar ibope para o deputado que não é o dele, sabe? Então, vamos tentar buscar os nossos prefeitos, buscar os nossos vereadores e fazer a maior quantidade de aliados aí na região.
Você pretende lançar candidato próprio aqui dos Democratas ou vai depender do fluxo aqui, como a água correr?
Veja, Bandeirantes é uma cidade um pouco mais complicada de lidar. Primeiro, por ser uma cidade das maiores da região e ser bem politizada, nós temos aí o prefeito Lino, tem o Celso Silva, tem o Dr. Luiz, tem os nossos vereadores. Então, assim, é um grupo grande, um grupo composto por diversos partidos e que nós teremos um candidato desse grupo, né? Esse grupo estará unido disputando a eleição. Se vai ser do DEM, se vai ser do PSD, se vai ser de outro partido, eu não sei. Mas que será o nosso candidato e o Democrata estará junto, sem dúvida alguma.
Pedro, a principal objetivo seu nesse ano de 2020 lá no Congresso, aquilo que você falou, esse ano de 2020, eu vou conseguir isso.
Bom, primeiro, vamos lá. Primeiro a gente conseguir, que nem eu estava agora até dia 31 de dezembro, falando com o ministro no telefone para liberar os recursos para os nossos municípios. Né, continuar o trabalho municipalista e conseguir atender os nossos municípios. Mas, principalmente, 2020, acho que é o ano da gente resolver os problemas tributários do país, desburocratizar nossa economia e trabalhar bastante nessa reforma tributária. Acho que é o tema principal desse ano, como 19 foi previdência, 20 tem que ser a tributária, e nós buscarmos esse caminho para destravar o país e a gente poder crescer cada vez mais. E também, obviamente, trabalhar para que a gente consiga, tanto no agro, que eu sou um dos representantes, como na segurança pública, a gente poder trazer os benefícios que a população tanto espera e os resultados positivos que já estão ocorrendo, mantê-los e fazer com que aquela relação que você disse do Congresso com o Executivo possa ser melhor para a gente poder trabalhar mais fácil.
Por outro lado, a relação do presidente com o Senado parece que vai bem, né, a princípio.
É mais fácil lidar com 80 e poucos do que com 500 e poucos. Mas é que o presidente Davi Alcolumbre, coitado, ele é muito criticado. Mas ele está fazendo um trabalho muito bom dentro do Senado de conseguir manter a unidade do Senado. Né? A gente quase não tem uma oposição lá dentro do Senado. A gente tem um grupo de pessoas que está pensando no desenvolvimento do país. Então, trabalhando sempre ao lado do presidente, sempre conversando muito, sempre abrindo as portas do Palácio do Planalto, sempre conversando com cada um dos senadores, porque a função é diferente, né, Serginho? A população às vezes não entende isso, mas o Congresso Nacional é composto das duas casas. A Câmara é a representação da população e o Senado é a representação dos estados, tanto que todos os estados têm o mesmo número de 3 senadores. Então essas pautas de desenvolvimento, essas pautas econômicas, para os estados são muito importantes. Então, óbvio que dentro do Senado existe uma tranquilidade, uma facilidade um pouco maior de tratar desses assuntos. Mas o Senado tem sido, sim, uma casa com uma responsabilidade imensa e tem dado o resultado que o Brasil espera.
Pedro, a última pergunta. Você foi muito cobrado nesse ano de 2019 por estar ausente dos municípios, dado aos inúmeros compromissos seu em Brasília. Você pretende agora, 2020, dar uma andada por aí de uma maneira geral?
Bom, Serginho, primeiro, para o pessoal entender como é que é a vida de quem mora no interior, você sabe, eu moro em Santo Antônio da Platina, para poder chegar em Brasília, né? Eu tenho que pegar 150 quilômetros de carro, eu vou para Londrina, pego um avião para São Paulo, e em São Paulo, então para Brasília. A volta, da mesma maneira. Só em 2019 eu fiz a conta, agora no final do ano, eu fiz 131 voos. Então, assim, corrido, eu tô todos os fins de semana, eu tô em Santo Antônio, todos os fins de semana eu vou para casa, tenho 3 filhos pequenos, tenho que estar presente também na minha família, mas infelizmente acaba dificultando um pouco essa rodada nos municípios e essas idas aí, nas visitas, nas festas e tal. Tenho tentado bastante, né? Esses dias estive em Sertanejo, estive em Carlópolis, fui a Batiá esses dias, em Andirá e tal. Então, assim, a gente tá tentando ser presente. Agora, óbvio que 2020, por ser também um ano de eleições e tal, a gente vai estar mais presente e visitar mais os nossos municípios. Agora, o fato de estar em loco no município não significa absolutamente nada, né? Tem um monte de gente que fica que nem Bala Zequinha visitando cidade todo dia, que não leva nenhuma banana podre, né? O importante é que a gente consiga, que nem eu consegui agora, dia 31 de dezembro, liberar recursos de pavimentação para Bandeirantes, por exemplo. Então, assim, trabalhar todo dia para levar as coisas para a cidade e para a população ver resultado do nosso trabalho. Não adianta ficar indo aí, tirar foto, apertando mão, se eu não tiver o que falar, nem o que dar de notícia positiva.
Quer dizer, você não pode estar presente em todos os lugares, mas tem assessores já experientes que estão aqui, né, fazendo a sua vez, vamos falar assim, ou representando.
Não, sem dúvida nenhuma, tá aí. Hoje, por exemplo, o João tá aí. O João Naime tá aí em Bandeirantes, passou o Réveillon aí com a família, ou seja, nós estamos presentes indiretamente, né? Estamos participando do dia a dia dos municípios, e não se preocupe, que eu sei tudo o que tá acontecendo, viu? Que ninguém me deixa escapar nada, todo mundo me conta o que tá acontecendo na política, o que a cidade tá precisando. Falei poucos dias atrás com a dona Carlota, por exemplo, sobre a Santa Casa, conseguimos mais recursos para a Santa Casa, ou seja, trabalhando todo dia para levar resultado e os nossos amigos, os nossos parceiros presentes nas cidades para poder demonstrar o nosso trabalho.
Pedro, muito obrigado mais uma vez aí por essa participação. A primeira reportagem esse ano 2020, sucesso para você, o sucesso seu com certeza será o nosso aqui embaixo, que dependemos muito da força política. Um abração e um ótimo trabalho em 2020 e em especial também sucesso aí, saúde para a tua família.
Valeu, Serginho, obrigado a todos que nos ouviram aí na Cabiúna, obrigado pelo privilégio, a oportunidade de ser o primeiro entrevistado desse ano. Desejar um excepcional 2020 para todas as famílias bandeirantenses, todo o pessoal da nossa região do Norte Pioneiro, dizer que estamos aí ativos, trabalhando, presentes, buscando resultados, e que em 2020 nós nos veremos muitas vezes e estaremos bastante juntos.